Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no Nova Geração 188, Nossas Quedas Milenárias, dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos falar hoje sobre o que Kardec intitula Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Comecemos com o poema de Augusto dos Anjos, Raça Adâmica, né? Extraído do livro Parnaso de Além-Túmulo. A civilização traz o gravame, da origem remotíssima dos Árias, estirpe das escórias planetárias, segregadas no mundo amargo e infame. Árvore genealógica de párias, faz-se mister que o cárcere a conclame, para a reparação e para o exame de seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria, que fez nascer na carne deletéria a esperança nos céus inesquecidos. Glorificando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante grau da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. Bem, forte linguagem de Augusto dos Anjos, mais forte ainda porque fala a verdade. Vamos comentar algumas coisas desse extraordinário poema, né? Porque esse poema, ele diz quem nós somos e explica muito, né, a questão que nós vamos trabalhar hoje, a questão 365. Porque é um enigma que a gente muitas vezes, sem as informações desse poema, não entende, né? Kardec pergunta: por que homens muito inteligentes, o que denota neles um espírito superior, quer dizer, são algumas vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? É um enigma, né? Todos nós nos deparamos com isso. Fulano é tão inteligente, mas faz isso. Fulano é tão inteligente, capaz de entender todas as consequências do que faz e gera uma verdadeira desgraça na vida de dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas. É um enigma, mas poxa, ele não é um bruto, ele não é um sujeito que não entende o que está fazendo. Ele pensa, ele tem um refinamento intelectual, ele compreende as consequências do que faz, ele sabe o que está fazendo. Esse é o enigma. Esse é o enigma. Os espíritos vão iniciar essa resposta, né? Porque é uma resposta muito longa, assim, compreender essa questão toda, mas eles começam dizendo o seguinte: é que o espírito encarnado não é bastante puro. Então, primeiro, quem está encarnado na Terra não é tão superior assim, Kardec, né? Calma lá, cuidado com as palavras. Porque se está na Terra, 99,9% de probabilidade de não ser de fato um espírito evoluído. Ele é inteligente do ponto de vista da Terra. Então ele não é bastante puro. Aí eles vão explicar uma outra coisa. E o homem cede à influência de outros espíritos piores. Porque a Terra é esse ambiente nefasto. Então você já tem suas coisas ruins, você tem que lidar. Se você descuidar, você começa a receber influência de quem é pior do que você. Encarnado e desencarnado. Aí é ladeira abaixo, é desgraça grande, né? Continuando a resposta. O espírito progride através de uma insensível marcha ascendente. Quer dizer, esse insensível aqui, ou imperceptível, é muito importante entender, quer dizer, você não vai ler o livro dos Espíritos e no outro dia acordar espírito evoluído. A marcha ascendente é grão a grão, é passo a passo, é uma caminhada, né? Não adianta você achar que vai percorrer, sei lá, um trecho de 3 mil quilômetros dando dois passos. Cada passo você chega mais perto, mas é uma caminhada. Mas o progresso não se efetua... Então, assim, primeiro é lento, depois ele vai continuar dizendo... E o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Quer dizer, o que ele está dizendo é: a evolução é lenta, é imperceptível e não é em todos os sentidos. Num período ele pode progredir em ciência, noutro em moralidade. Então a coisa é bem complicada. Você se desenvolve em velocidades diferentes, em áreas diferentes, de uma forma, do ponto de vista humano, extremamente lenta. Né? Porque para nós, 1000 anos é um período imenso demais. Né? Se você diz que não, o que você diria de um amigo que marcasse para tomar um café ou tomar um sorvete com você daqui a 1000 anos? Absurdo. É uma coisa que não faz sentido para a gente. Para nós encarnados não faz sentido. Não, porque daqui a 300 anos a gente vai no lugar tal. Para a gente é quase a mesma coisa dizer que nunca. Né? Então a nossa capacidade de percepção real é muito limitada. E aí o poema de Augusto, de Augusto dos Anjos nos ajuda a compreender melhor quem nós somos. Né? Nós somos a raça adâmica. A nossa civilização traz o gravame, traz o ônus, traz o peso da nossa origem remota dos Árias. Por quê? Porque nós somos os Árias. Né? E quem são esses Árias que nos originaram, né? De onde nós viemos? Não é bonito, mas está aqui, estirpe das escórias planetárias, quer dizer, aquele grupo que virou escória. O que é escória? É o que não dá para ficar, é o que não serve. Hoje na Terra já existe, na verdade, um grupo de escórias. Tem o grupo que já é escória e temos nós que estamos decidindo se vamos ser escória planetária ou não. Em que sentido? O planeta vai repelir, vai dizer, não dá para você ficar aqui. Né? Segregados no mundo amargo e infame. Quer dizer, nós Árias que chegamos aqui na Terra há muito tempo atrás, nós viemos porque não quisemos evoluir como o mundo que a gente estava quis. Tá certo? E aí junta esse grupo de espírito e manda para um mundo amargo e infame, um mundo primitivo. Né? Aí continua o poema, árvore genealógica de párias, quer dizer, do ponto de... E ele usa um trocadilho poético que é extraordinário, porque o grande erro, né? Porque os Árias a gente estava primeiro lá na Índia, depois que os revoltados da Índia saem e vão para a Europa, nós, né? Depois a gente vai para o Brasil. Só que o grande erro da civilização, da grande civilização admirável da Índia, foi criar os párias, mais uma vez segregando os outros, né? A casta dos inferiores. Complicou muito. Então, ele faz esse trocadilho porque nós fomos os párias dos outros planetas. Não pôde ficar lá. Faz-se mister que o cárcere a conclame, né? Bonito isso, né? O que é que o cárcere conclamar? É ir pra cadeia, meu filho. Você tá sendo investigado na Lava Jato, foi chamado, a Polícia Federal lá chega, bate na porta e diz: o cárcere o conclama, meu cidadão, porque tá aqui as provas. Então, ser conclamado pelo cárcere é voz de prisão, porque a Terra é uma prisão. Então, nós estamos presos na Terra. Para quê? Para a reparação e para o exame. Reparar e amadurecer para não errar mais. Reparar e amadurecer o quê? Dos crimes nas quedas milenares. Quando a gente se torna espírita de fato, quando a gente entende o que é o espiritismo, desculpe o termo, a gente deixa de ser fresco espiritualmente falando. A gente deixa dessa esculhambação de fingimento, de toda essa hipocrisia, porque não tem argumento, meu amigo. Você está num presídio de péssima qualidade, como é que você vai dar uma de, desculpe o termo, de gostosão, de sabe tudo? Se soubesse, não estava. Se fosse honesto, não estava preso. Até porque quem prendeu foi a lei divina. Então você não pode nem dizer que foi erro. Então a nossa realidade é essa. Né? É uma realidade de espíritos que precisamos reconhecer nossas quedas milenárias. Então assim, não vai ser 30 aninhos vivido bonitinho que vai lhe redimir, não. É o começo da história. E nem vai me redimir. Né? É um passo preciosíssimo. Mas quem entendeu isso fica cada vez mais distante de fantasias estúpidas de grandeza espiritual, que não tem grandeza espiritual, demora milênios. Nós primeiro temos milênios de quedas planetárias para poder ajeitar. para poder reparar e examinar, usando aqui os termos do poeta. Vamos em frente. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria a esperança nos céus inesquecidos. Alivia um pouquinho a pena, né? Então, assim, nós, essa raça podre de miséria, nesse mundo de carne deletéria, a gente começa aqui a ter esperança, mas esperança no sentido de desejo. Não de esperar, mas de esperançar, né? Que é outra palavra que dá origem à esperança. De buscar. Então, é nesse momento que nós, nas nossas quedas milenárias, começamos a buscar os céus inesquecidos. E essa busca tinha que ser atrapalhada, porque busca de espírito confuso não tem como ser reta. E aí encerra aqui o poeta, glorificando o instinto e a inteligência. O sentimento ainda está de lado, né? Faz da terra o brilhante grau da ciência. Bela conquista. Mas um mundo de deuses decaídos. Nós somos deuses decaídos nesse sentido, né? Nós temos um desenvolvimento brilhante se comparado com o homem primitivo. Mas ainda o aspecto moral muito a desejar. Então, assim, é a chave do enigma. Serve para quê essa chave? Para mim cuidar de mim, para você cuidar de você, meu amigo. Esse é o nosso desafio. Nós temos que usar a nossa inteligência, a nossa reflexão, para lidar com as nossas imensas quedas morais, para lidar com os crimes que ainda estão dentro da gente, para lidar com os impulsos perversos que ainda carregamos. Por isso é tão infeliz quando a gente vê alguém ligado à religião se fingir de santo. Gestos esdrúxulos, voz esquisita. Porque significa que esse indivíduo sequer achou o mapa. Ele está tão perdido que ele não sabe nem se é para a esquerda ou para a direita. E o Espiritismo é essa bússola que pelo menos nos dá o rumo. E o rumo é muito claro. Estamos na Terra, num planeta extremamente atrasado, somos espíritos evoluídos intelectualmente e espíritos falidos emocionalmente. Falidos de quedas milenares. Então não venha me dizer que 50 anos de espiritismo resolveu seu problema, porque se resolveu você nunca teve, ou você sequer começou a resolver, que é o mais provável. Então é infantil quando você encontra alguém que lhe diz com toda a arrogância e autoridade que tem 50 anos de espiritismo. Significa que ele não entendeu nada. Significa que ele não começou o trabalho sério que ele um dia vai precisar fazer. Significa que ele ainda está no país da ilusão. Ainda é Alice no País das Maravilhas. Ainda não é um espírito que sequer tomou posse da informação básica dele, que é: você está na Terra. E se você não é Jesus ou Kardec, se você não é um ser realmente muito evoluído, se você não é o Buda, se você não é um Sócrates, você é um grande necessitado. Então, por favor, não perde mais tempo. Nós temos uma montanha de trabalho a ser realizada. Então, menos preocupação, Deus nos ajude, a mim também, com pose, com foto, com fama inútil, com autoexibição, com historinha para dar a entender que é evoluído, um faz de conta que tem intimidade com o espírito superior, que não tem coisa nenhuma, porque a não ser que você seja um deles. Senão você é um aprendiz. Você pode ter intimidade do aprendiz. Então a gente vê uma série de técnicas para, no fundo, dizer: eu sou evoluído. E o triste é que o trabalho fica por fazer. E o triste é que a redenção fica esperando mais séculos e séculos e séculos, e a gente vai se candidatando a mais uma vez ser transferido de planeta. Não é para ser assim. Nós que temos esse saber, nós que temos essas verdades cristalinas na nossa frente, precisamos entender que temos inteligência. E essa inteligência é um instrumento que está nas nossas mãos para lidarmos com as nossas profundas carências morais. O primeiro passo é esse, admitir. É ter o grande quadro na sua frente, da sua história. Quais são as minhas grandes necessidades morais? Ou mais uma vez eu vou fazer todo um esforço para mentir e para fingir. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Então, compreender isso, que traz aqui a questão 365, que nos traz também esse poema, é entender que há um investimento muito sério a ser feito. E no período que a gente está vivendo, eu posso lhe garantir, muitos de nós estão na fronteira. E eu também estou. Nós estamos na linha. Nós não somos os espíritos redimidos que dizem, não, eu vou ficar na Terra, está resolvido. E nós também não somos aqueles espíritos que não tem mais jeito, né? Prepara a passagem dele porque vai ter que transferir. Nós somos aqueles que estamos na linha. A gente pode cair para um lado ou para o outro, a gente pode, né, atravessar a fronteira para um lado ou para o outro. Daí a importância de ter muita lucidez e usar tudo que está ao nosso alcance para o nosso crescimento. Muita paz, um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Meus filhos, cada um de vocês que me ouve, posso garantir, você, meu filho, você, minha filha querida, você é muito importante para o Cristo. O Cristo tem um trabalho longo na relação com cada um de vocês. O Cristo trabalha de maneira belíssima. Esse espírito tão maravilhoso, ele constrói uma relação individualizada com cada espírito que é seu tutelado. Todos nós na Terra, somos tutelados do Cristo. Eu, você, espíritos mais primitivos e anjos. Vivemos sob o amparo, a tutela, a ordem e a misericórdia desse Espírito. Portanto, filhos, nunca pensem, não tenho valor. Nunca se desvalorize, porque isso dificulta ainda mais que vocês sintam o carinho que o Cristo tem por cada um de vocês. Esse coração maravilhoso se desvela. Ele deseja, ele sonha, ele quer que vocês sejam os amigos trabalhadores que vão construir o paraíso na Terra. Espíritas que ainda tem muita doutrina medieval na cabeça, fica sonhando com nosso lar, com lar não sei de quê. Tudo bem, querem ser infantis, mas não devemos ser, filhos. O Cristo quer cada um de vocês para construir a civilização do terceiro milênio. O Cristo quer cada um de vocês próximo a Ele, recebendo as energias dEle, recebendo inspirações dEle, para construir um mundo maravilhoso. Um mundo entrelaçado de tecnologia e fraternidade. Um mundo de facilidades materiais. E um mundo de profunda integração emocional. O Cristo quer cada um de vocês para construir essa verdadeira obra de arte que será a Terra no terceiro milênio. Não precisa fingir. Não precisa preparar-se de forma falsa. O Cristo precisa de cada um de vocês como vocês são, com os seus defeitos e com o impulso sagrado de superá-los, com os seus erros, mas com o desejo ardente de corrigi-los, com as tuas falhas, mas com a mente aberta para evitá-las no futuro, quando possível. A prova que eu tenho para dar para vocês, para que nunca vocês se sintam desprezados, foi o sacrifício do Cristo em congregar ao redor dele, em maioria, discípulos inferiores. Não pensem que isso foi fácil. O Cristo trouxe para o coração dele, para dividir o dia a dia dele, espíritos embrutecidos alguns, para que vocês entendessem que ele ama cada um de vocês, para que vocês tivessem a certeza. O Cristo tinha paciência com discípulos que quase gritavam com ele, que eram rudes, brutos, deseducados. O Cristo convivia com pessoas que não gostavam de tomar banho e incomodavam. O Cristo ama você, não duvida disso. O Cristo investe em você. Não questione este fato verdadeiro, filho. O Cristo quer, filha, que você desenvolva o teu carinho. O Cristo quer, filho, que você tenha ternura. Ele quer que cada um de nós, como somos, colaboremos para construir um mundo maravilhoso, não para ele. Ele já tem. O Cristo quer que nós colaboremos para construir um mundo maravilhoso para nós e para aqueles a quem amamos. Porque o Cristo nos quer dar o que há de melhor. E o que há de melhor, ele sabe onde encontrar. Está no teu coração. O amigo divino sabe disso e nunca desistirá disso. Paz a todos. Do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.